estilo e temas do universo fashion. Eu sou Joyce Rossi, personal stylist, e esse é o podcast A Sua Moda. Vem comigo! O episódio desse mês tem um formato diferente. Eu conversei com a Pimora, que tem um programa de mentoria e um canal para empreendedores, sobre os impactos da imagem nos negócios. A entrevista foi um live que virou esse episódio.
Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que, pensando em negócios, muitas vezes, Joyce, a gente deixa isso de lado, mas eu particularmente, imagino que isso tem um impacto muito grande, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né?
E tem aquela máxima, né, de que a primeira impressão é sempre a que fica, e é mesmo. Teoricamente, você pode mudar a sua impressão em relação ao outro, mas aquela primeira, aquele primeiro impacto, aquele primeiro olhar, aquela, né, aquela imagem que foi passada a partir dos elementos que compunham um cenário, uma pessoa, enfim, eu acho que aquilo fica marcado. Então, eu queria muito falar sobre esse tema, né, da imagem em relação aos negócios. Eu tenho um monte de perguntas aqui para você, que eu sou muito curiosa. Oi, Riba, boa noite! A Riba está fazendo uma... Olha que interessante isso. Ela tá fazendo, ela montou uma loja dentro do condomínio dela lá para fazer vendas. E aí ela falou que ia convidar as clientes dela para participarem dessa live que a gente vai falar de imagem. Eu achei super bacana, né? Para poder falar sobre o tema. Antes da gente começar as perguntas com a Joyce, falando de estilos no mundo dos negócios. Bom, o que é o Super Talk? Né? O Super Talk é uma conversa com pessoas reais, comuns, que têm seus negócios. Inclusive, a Joyce também está agora fazendo um processo de transição super legal. Ela saiu do mundo corporativo, ela era um super destaque no mundo corporativo, né? Uma grande executiva de muito destaque, e em paralelo ela fez uma jornada dupla por muito tempo, né, Joyce? Eu me lembro que nos feriadões ela estava lá suando a camisa nesse trabalho de tanto que ela tanto gosta. E há um mês atrás ela decidiu que ela ia viver desse negócio dela. Então ela também tem esse olhar para negócio, enfim, acho super bacana. E então, assim, aqui, Joyce, o contexto é a gente conversar com pessoas que estão vivendo os desafios de um negócio, né, com especialistas em áreas como você, né, que fala de imagem, estilo, enfim, e trazer o máximo de dicas práticas, né, para a gente poder ajudar essas pessoas que têm negócios ou que querem empreender com a sua dica, com o seu. Então aqui é tipo Lojas Marisa, de mulher para mulher, né? Aqui a gente conversa assim. Tem os raparigos por aqui também, porque aqui em Portugal a gente fala raparigos, não fala rapazes, aqui é raparigos. Então tem os raparigos por aqui também de plantão, mas a conversa aqui, o papo é assim, não, é transparente, é papo reto, como dizem. Não tem muita enrolação. A gente tem que falar o que tem que falar mesmo, na real, né? Para contribuir, para ajudar, para colaborar, e às vezes vai doer. Mas vamos lá. Bom, eu já falei um pouquinho da Joyce, mas eu queria que ela se apresentasse antes de eu ir para as minhas perguntas.
Vamos lá! Não quis fazer moda porque eu achava fútil, fui fazer jornalismo porque eu achava que era uma coisa mais cabeça. E daí eu acabei começando, entrei na área corporativa logo nos meus primeiros estágios. Então eu fiz um primeiro estágio na BASF, depois eu fui mudando de, fui indo, migrando automaticamente para a área de marketing, que era uma área relacionada também à área de comunicação. E no fim eu acabei trabalhando com imagem. E tudo comunica, a gente trabalha com comunicação o tempo inteiro, né, em marketing, a comunicação dos produtos. E daí eu acabei percebendo que roupa também comunica e que estava tudo relacionado. Depois eu virei gerente de marketing na Toyota, eu trabalhei lá nos últimos 12 anos, eu saí recentemente. E há 4 anos...
Gerente dela, viu, gente? Já meu óculos de maravilhoso, ficou esse óculos lindo que eu amo.
É, eu acho que só depois que eu já tinha feito uma pós-graduação, sou pós-graduada em marketing na USP, depois que eu tinha chegado a um cargo de gerência, que eu falei, ah, agora eu posso seguir o que meu coração sempre quis, e foi aí que eu fui estudar moda. Porque eu já percebia que moda não era tão fútil como eu achava. Eu acho assim, que tem um lado fútil, é óbvio que tem, mas tem um lado muito sério. É, a indústria da moda é uma das mais poluentes hoje, é uma das que tem mais problema com trabalho escravo, então tem um lado muito sério.
Sim.
É, e também...
Social, né? Você fala, um lado social.
Um lado social, isso. E também tem um lado que não é fútil, que é o lado gostoso, que é o lado da imagem. A gente escolhe roupa todo dia, a gente se veste todo dia, isso faz parte da gente. Então, ela está diretamente relacionada à nossa autoestima, está diretamente relacionado aos nossos objetivos pessoais e profissionais. Porque as pessoas olham pra gente está transmitindo uma mensagem, quer a gente queira ou não. E conhecer...
Mas vou te perguntando, tá? Eu sou curiosa. Por exemplo, então eu profissionalmente eu posso me vestir diferente do que eu me visto pessoalmente? Seria alguma coisa assim que você está falando?
É, o que eu tava pensando é, a gente precisa saber o que a gente quer comunicar,
uhum.
E ter domínio disso. Então, a gente tá comunicando de alguma forma. A roupa que você escolheu hoje pra sair na rua vai comunicar alguma coisa. A gente conhecendo o que significa cada um dos elementos, a gente consegue comunicar, passar a mensagem certa.
Entendi. Bom, e aí você então foi pro mundo da moda e fez lá todos os estudos, enfim. E aí começou a fazer uma jornada dupla pra trabalhar... Continuar na Toyota e fazer esse trabalho em paralelo.
Isso, eu comecei...
Quanto tempo você ficou nessa dinâmica?
4 anos e meio.
4 anos e meio trabalhando nas duas pontas.
Duplamente, é. Sem fim de semana.
E deu conta?
É, eu acho que passei por alguns momentos. Eu tive momentos de muito... De querer desistir da carreira de consultora de estilo. Por não ter mais, virou minha grande paixão, que é a moda, começou a virar um pesadelo, porque eu já trabalhava todo dia na Toyota, que não era uma rotina tranquila, e ainda mais à noite, sábado, domingo, acho que eu acabei acumulando muitas clientes, e muito empolgada em querer que o negócio desse certo, eu acabei aceitando muita gente ao mesmo tempo. E daí eu só trabalhava, na verdade.
Trabalhava.
E daí
eu
começou...
Me lembro quando eu fiz a consultoria com ela, era um feriado de quinta-feira, a Joyce na minha casa fazendo limpeza de armário. Eu falei, gente, não, hoje é quinta-feira, feriado. Ela, não, mas vamos lá. Bom, então aí... Há um mês atrás, você resolveu...
Na verdade, eu tive esse momento, né, há alguns anos, logo que eu comecei, de muita gente fazendo ao mesmo tempo, falando, não dá. E depois eu acho que quando a gente trabalhou juntas no processo, eu já tava num equilíbrio. Então, eu, pra mim, ok trabalhar num feriado, porque era isso que eu queria. Então eu consegui encontrar um equilíbrio de talvez não atender, 5 clientes no mesmo mês. Eu atender, pegar 2 clientes, já começar a programar mais. E foi um processo também aprender a como equilibrar a minha vida profissional com a consultoria de estilo, que seria a minha segunda carreira. Então foi assim, né? Passou por um período turbulento, depois eu encontrei o equilíbrio. E há 1 ano e meio que eu comecei a pensar em realmente, se eu quisesse crescer com o meu negócio, não daria pra eu ficar nos dois lugares. Aqui tô eu.
Você falou até agora sobre questões ligadas muito a estilo pessoal, né? A dinâmica pessoal, a forma de se vestir, de comunicar através da roupa, dos acessórios. Para uma pessoa, né? Mas eu quero saber de tudo isso dentro de um negócio. Primeira pergunta: como profissional que nem você, de personal stylist, pode atuar nos negócios, né? Quais são os benefícios do teu trabalho para um negócio?
Uhum. Eu penso que tem várias áreas de atuação dentro de uma empresa, né? Então pode começar desde... Eu costumo brincar que a gente está em tempos de dress code moderno, né? Porque agora a gente está muito tendo a libertação dos estilos mais... aquela coisa mais tradicional de banco, que era obrigada, de terno, gravata, ou mesmo... Quando eu entrei na Toyota era muito comum, né? Era de segunda a quinta todos os homens de gravata e na sexta a sexta casual. Mas eu vejo que ao longo dos tempos e cada vez mais a gente está tendo uma flexibilização disso, né? Eu acho que o grande desafio das pessoas é, agora que você não tem mais o uniforme do terno e da gravata, e agora? Como que eu faço? Então, uma das áreas de atuação do meu trabalho é justamente a ajudar a essa questão de como você está adequada num ambiente corporativo, seguindo um dress code mais flexível, seguindo uma coisa mais tranquila, para que também você tenha esse conforto de pertencer, né, de não estar um ET lá no meio. Então, essa é uma das áreas.
Mas o dress code é... Vamos dizer, você daria baseado no perfil da empresa, é isso?
Isso, é. Cada empresa tem um estilo.
Uma Google, você pode ir de um jeito, numa Toyota, que é mais conservadora, você, né, teria uma outra forma
um
de
outro,
se vestir.
Um outro perfil,
tal.
Você acha que
isso pode ser um estresse para a pessoa? Então, todo dia tem que pensar na roupa que ela vai pôr e como é que é isso? Pensando, uniforme, você veste uniforme, acabou, é uma preocupação a menos, né, pra pensar.
É.
Não tem que ficar, né, um pretinho básico, então tá, eu tenho uma roupa preta aqui, eu vou vestido de preto e não, acabou.
Uhum.
Né? Agora, quando eu tenho a liberdade, você acha que essa liberdade acaba ajudando ou... São duas perguntas em uma, ela ajuda, vamos dizer, no desempenho, porque você tá se sentindo... vamos dizer, mais à vontade com você através da roupa que você está usando, ou você acaba ficando escravo disso? Como é que é essa visão tua disso?
Eu penso que é isso, né? Acho que quando você se livra do dress code, tem esse lado de, putz, e agora para onde eu vou? Mas acho que é uma liberdade muito grande que as pessoas têm. É claro que tem muita gente ainda que se perde, né, ou que não fica, acorda de manhã, abre o guarda-roupa e fala, e agora o que eu faço? Mas também isso faz parte do trabalho da consultoria de estilo, é a gente dar ferramentas pra gente se conhecer mais, entender quais são as mensagens que a gente quer passar, que tipo de roupa tem a ver com a gente, o que combina com a nossa personalidade, com a nossa silhueta, e quando a gente começa a racionalizar o nosso vestir, fica muito mais fácil na hora da gente acordar de manhã e ter que escolher fazer alguma combinação, né?
Ajuda, né?
Uhum.
Agora, você como personal stylist ajuda só na dinâmica da vestimenta das pessoas ou você tem algum trabalho de ambientação com a loja? Como é que o personal stylist tem essa expertise, por exemplo, de falar de uma vitrine ou até de uma loja online de como distribuir os produtos de uma forma mais harmônica, como é que é isso?
Uhum. Eu tenho isso porque eu tenho esse lado do marketing, né? Tenho essa experiência em marketing, eu também faço essa parte. Então, vou dar um exemplo de um cliente que eu atendi, uma clínica de naturologia. Eles me chamaram por causa de uniforme, eles queriam que eu desenvolvesse os uniformes da clínica. E daí, quando a gente foi conversando, eu percebi que não bastava eu colocar um uniforme bacana. A gente precisava repensar em todo o marketing, em toda a comunicação. Então, para eles, eu desenvolvi um planejamento de marketing que envolvia toda a parte de site, a parte de comunicação, de redes sociais. E o uniforme foi uma parte desse processo. Mas, no caso deles, eles precisavam de algo maior pro negócio deles.
E quando você fala desse algo maior, o que foi mexido dentro do negócio, pensando nessa comunicação visual?
A gente alterou até o nome do negócio,
Sério?
É. O nome?
Chegou nesse ponto?
A gente foi uma adaptação do nome.
O nome comunica também, o nome, vamos dizer, comunica questões, assim, fala um pouquinho mais disso,
tudo,
isso é curioso.
Tudo faz parte, né, tudo comunica, então quando você tem uma marca, você tem que pensar em todos os elementos que compõem a marca. Então, se o nome poderia melhorar ou não, se o logo tá bacana, tá de acordo com a essência do seu negócio, com o seu propósito. Então, é por esse caminho que a gente vai analisar. Então, começa dali do logo, que, né, é o primeiro passo, acho que, de uma comunicação. E daí a gente extrapola isso para os outros universos, como o site, a apresentação dos produtos, enfim, daí...
Mas isso é uma expertise sua, não é? O personal stylist não chega nesse nível de trabalho.
Não, é porque eu tenho essa parte de marketing também,
desenvolveu essa área, então é como se fosse um serviço diferenciado que você tem.
Isso.
Esse serviço é um serviço diferenciado, legal, olha lá, olha o universo. Você vê como às vezes uma transição de carreira faz muito sentido, né? As carreiras vão se redescobrindo, vão se remodelando a partir das nossas experiências, né? Você está criando uma nova forma de lidar com esse mercado, com um olhar mais amplificado, né? Você não vai olhar só para o logo, tal, você vai olhar para o uniforme, você vai olhar para as coisas, vai fazer muito mais amplo, né, o trabalho.
Uhum.
Muito legal essa dinâmica. A Cris está falando aqui que paleta de cores é tudo nessa vida.
Ah, é verdade. Eu concordo com ela. Quem não sabe o que a Cris está falando, de uma parte do trabalho da consultoria de estilo é a gente identificar quais cores harmonizam melhor com o subtom de pele das pessoas. Então eu faço um trabalho com tecidos, um estudo para encontrar qual que é a melhor cartela de cores que tem a ver com essa pessoa. Então facilita muito na compra de maquiagem, de batom, para homem,
de
esmalte. Para homem é ótimo porque é gravata ou camisa, tudo que faz, que fica próximo ao rosto, todas as cores.
Né?
Isso.
Nessa
a Pi já tá sabendo tudo, porque já fiz nela análise de cores.
Gente, a Joyce tem uma cachorra, ela me mostrou antes da gente, que a gente bate um papo aqui antes de começar a live. E aí ela me mostrou a cachorra dela, não sei o que, a coleira da cachorra é toda stylish. Eu falei, meu Deus do céu, até a coleira da cachorra tipo da fashion. Eu falei, não, assim, não dá, meu Deus do céu, tá mais fashion que eu, essa cachorra. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir me responder, porque ela é meio subjetiva, mas, de repente, você pode, sei lá, cuidar da imagem. Impacta de alguma forma nos resultados do negócio? Faz vender mais? Faz ganhar mais? Como é que é isso?
Bom,
como que isso acontece?
Tem uma frase que eu li num livro que é: você não pode esperar que alguém preste atenção em você se você não prestou atenção em si mesmo. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa sua pergunta. Porque você tem que comunicar visual, o seu discurso tem que estar alinhado com o que você está comunicando visualmente, né? Então não adianta você, por exemplo, no seu negócio, quiser fazer uma parceria, tiver uma reunião que você precisa transmitir transparência e, por exemplo, tá usando uma roupa preta, fechada, de veludo, que passa um ar mais misterioso. Então, por quê? Você vai estar vestindo visualmente, você vai estar visualmente diferente do seu objetivo naquela reunião.
Você está falando, você diz. O que você está falando está diferente do que você está...
Do que você está parecendo, né? Se você quer transparência, talvez essa roupa que eu descrevi não é a melhor opção. Tudo contribui para o seu discurso. E por isso que é muito importante a gente ter domínio do que, qual é o nosso propósito, qual que é a nossa intenção e como que a gente vai se apresentar com relação a isso. É só pensar no contrário, né? A gente, quando vai comprar um produto, a gente observa tudo. A forma como a vendedora se apresenta, o que ela tá vestindo, ou mesmo inconscientemente, quando a gente olha para qualquer pessoa, a gente já faz um julgamento, né? Eu sei que é ai, negativo falar desse jeito, mas enfim,
não, mas
é isso. Você olha, você coloca na sua cabeça tudo, várias coisas que as pessoas, que você começa a saber, ah, você infere classe social, se ela é casada ou não, se é feliz ou não, você forma na tua cabeça, só de olhar.
Sim.
Então,
sim,
a gente tem que pensar o que, que a gente quer transmitir, né? E quando você pergunta se ajuda ou não a imagem, se pode, tem tudo a ver.
É, se pode impactar...
Sim, pode impactar negativamente.
De uma forma positiva.
Ou negativamente, né? A gente pode, você tendo controle disso, você consegue comunicar o que você quer. Você consegue um elemento poderoso a mais, extra, pra você atingir o que você quer.
Dá mais algumas dicas, assim, por exemplo, você vai pra uma reunião pra fechar um negócio.
Uhum.
Cor que você sugere? Ou tem a ver isso, não tem a ver? Como é que é?
Uhum. Então, depende do seu objetivo mesmo. Então, por exemplo, se você tá numa reunião, agora pensando no mundo dos negócios, né? Se a gente quer... Cada cor transmite uma mensagem, que a gente chama de mensagem psicológica das cores. Então, as cores quentes, que são amarelo, vermelho, enfim, laranja... São cores...
Terracota...
Isso. São cores mais gostosas. São cores que aproximam, né?
Ah.
E as cores frias são cores mais... mais frias. São cores mais racionais, vamos dizer assim. Então, por conceito, é isso. Além disso, a gente também tem mensagens individuais de cada cor, né? Então... O azul, o verde, o que transmite? Eu penso que azul e verde são as cores mais favoráveis para transparência e confiança, né? São cores relacionadas a isso. Além de azul ser a cor mais querida, mais gostosa, mais atraente visualmente. Então é uma boa cor para se usar. Agora, não é todo mundo que fica bem de azul, ou melhor, é disso que a gente tava comentando antes da cartela de cor. Então, pra você...
Mas você não tem o azul mais quente, o azul mais quente.
Isso, era isso que eu ia falar. A gente, cada cartela de cor tem uma série de né, você não vai falar, ah não, você fez o seu teste de coloração e chegou que você pode usar vermelho, azul e branco, não é isso. É qual tom de azul fica melhor pra você, se é um azul mais quente ou se é um azul mais frio. Qual tom de verde, se é um verde água ou se é um verde musgo. É isso que a gente vai ver no teste de coloração.
Muito bom. Olha, tem uma pergunta bárbara aqui do Rodrigo, que ele tá falando que você já visitou várias cidades, que ele acompanha os seus posts, que ele adora, inclusive... O Insta da Joyce é muito legal, é joycerossi.estilo. Desculpa, Joyce Rossi, depois eu escrevo aqui, joycerossi.estilo. E aí ele pergunta aqui, que cidades você mais se sentiu abraçada pela moda?
Oi, Rodrigo. boa pergunta essa, legal. Eu vou dizer a que eu não me senti, depois eu penso na que eu me senti, mas a que eu não me senti foi Milão. Eu tava com uma expectativa muito grande em Milão, por ser, né, a capital da moda.
Capital da moda,
E depois eu achei que era uma moda muito... num nível muito alto, sabe? Eu acho que quando a gente pensa em ser abraçada pela moda, a gente pensa em coisas que conversem com a gente, coisas próximas. E Milão tem uma coisa muito, muito chique, muito alto nível. Aquele quadrilátero, triângulo, não lembro agora da moda ali, que são as grandes marcas. É tudo muito lindo, mas é tudo muito frio. Então, eu acho que a que eu não me senti abraçada pela moda foi Milão.
Saberia dizer uma que você se sentiu?
Que eu me senti.
Dar esse contraste,
Vamos lá. Eu vou dizer que eu fui tanto à cidade que eu até confundo, assim, sabe?
Hoje eu já não tô aqui, que você foi um monte.
Mas assim, eu vou ter que dizer que é Nova York. Por vários motivos. Eu acho que os Estados Unidos, de uma maneira geral, eles têm muitas coisas, um material muito rico de moda. Então, eu gosto muito de Nova York pelas exposições que tem, por ter a FIT lá. Eu fiz styling na FIT no começo desse ano, no curso. E acho que lá é uma cidade que fala muito essa linguagem, tem uma moda, tem todos os níveis da moda, né? Desde os mais simples, você vê de tudo e... Ah, sabe
legal
uma cidade...
Legal você tá falando isso, legal você tá falando isso, porque acho que isso tem até um vínculo com um negócio, né? Vamos dizer, quando você tá num ambiente onde você... Que nem você citou Milão, né? Milão tem um perfil muito característico que ele vai comunicar a moda para aquele perfil de pessoas. É um perfil como se fosse nichado, não é? Não é bem isso, assim?
É.
Ele não atende a todos os universos. E Nova York, pelo que você está falando, ele abre os braços para todos os que chegam e que curtem moda, ele abraça.
É.
Pode ser do estilo mais cool, do estilo mais sofisticado, ele
tem
uma linguagem para todos, né?
E vou falar duas coisas. Uma outra cidade que eu gostei de estar lá, porque assim, é legal quando você olha e fala, nossa, olha que mulher bonita ali, olha que homem bonito ali, bem vestido, com uma roupa legal, descolada. E uma cidade que é assim é Sydney. É bem legal, meio que todo mundo é super estiloso lá, sabe? É uma cidade...
Mas lá é meio estilão Brasil, não é? Assim, o clima, as pessoas...
Mas o jeito de se vestir não, o jeito de se vestir é muito legal, é muito gostoso de você olhar as pessoas, reparar as pessoas na rua, assim, uma cidade legal. Mas uma coisa que tá linkada ao que você tá falando é sobre as revistas de moda. Eu penso que a revista Estilo, a InStyle aqui do Brasil, ela tinha muito essa pegada da moda que você usa, da moda do dia a dia. Então, de você ver uma foto lá, um board, você olhar e falar, não, eu consigo trazer isso pra minha realidade, adaptando, usando o meu estilo, mas eu consigo. E a InStyle fechou, né? A revista Estilo fechou aqui no Brasil. E hoje eu vejo que é muito difícil. As revistas, elas são meio Milão, sabe? Nesse sentido de colocar uma moda muito inacessível. Ou de ser muito conceitual os editoriais. Né? A gente não tem hoje uma...
Você não consegue fazer uma leitura para uma realidade.
Né? Você olha, abre a revista e tipo, é tudo muito bonito, ou tudo muito estranho. Mas para a população em geral ter uma leitura daquilo... E trazer isso pro dia a dia, eu acho que é uma distância muito grande, sabe?
Entendi. Muito bem. Agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Você que teve a carreira executiva na área de marketing, né? Super bem desenvolvida, uma carreira super bacana, uma trajetória muito, muito destacada. Quais os impactos negativos que uma imagem que não é cuidada dentro de um negócio pode causar?
Tá. Bom, eu acho que em casos mais extremos, uma imagem mal cuidada pode até fechar um negócio. É por isso que cada vez mais, não sei se cada vez mais, mas é por isso que grandes empresas têm departamentos de marketing ou de comunicação como estrutura de gerenciamento de crise. Pra gente estar sempre preparado para qualquer ruído que possa haver na comunicação. Então, precisa ter uma consistência. Enfim, hoje tudo viraliza muito rápido, né? Tudo vira meme, tudo viraliza. Então, uma notícia que saiu meio torta tem um poder,
um impacto
arrasador. Bom, eu acho que, agora pensando, né, trazendo para um universo menor, ou para empresários, empreendedores, gestores, lojas, enfim. A imagem vai... é tudo, né? É a forma como os produtos são apresentados, é a forma como as pessoas se vestem, é o atendimento que você dá. Então, eu vou dar um exemplo, assim, de uma loja. Eu procuro muitas referências para as minhas clientes, para os meus clientes, na internet, né? E tem muita loja que eu não entendo porque, eu entendo às vezes de serviço, mas eu não entendo muito bem porque algumas lojas não colocam o preço do produto. Então fala, ah, vou vender, mas não fala o preço. Daí, é preço por inbox, né? Eu fico super curiosa de saber o porquê que você vai dar o trabalho do seu cliente mandar uma mensagem pra saber o preço, pra depois, se ele não gostar do preço, ir embora, e se ele gostar, ele não faz muito sentido, assim, né? Porque um monte de gente olha e fala, meu, não quero me dar esse trabalho, né? E o problema é quando as marcas não respondem. Mas enfim, eu fui. Tive uma experiência com uma loja que eu tava buscando, né? Eu vi, ela postou algumas fotos que eu tava com algumas clientes que poderiam se interessar pelas peças e achar que era justamente o que eu tava querendo, em termos de forma, era um tecido interessante. Mandei mensagem, eu me interessei por tal roupa, acabou. Ela me respondeu, acabou. Daí eu falei, tudo bem, mas ainda assim eu gostei da coleção, será que não teria outras peças? Eu gostaria de conhecer a sua loja, né? O seu showroom. É só com hora marcada. Não tem problema, eu posso, né? Vamos marcar então um horário. Hoje estou fechada. Tipo, e no fim eu acabei não indo, né? Ela perdeu a chance de... Eu tava pesquisando para uma cliente específica, mas se ela tivesse me atendido bem, eu poderia... Eu tenho muitas clientes, eu sempre estou em busca de roupa, eu gostei dos produtos daquela loja, então a gente podia, ela podia ter tido muito mais sucesso, ou pelo menos uma cliente a mais, ou pelo menos ela não ia ter eu achando a loja dela um negócio ruim, e não indicando, que eu poderia indicar também para outras consultoras, porque a gente troca muito. Enfim, eu contei toda essa história para falar sobre como é importante, a partir do momento que você se comunica, que você se expõe, que você dá a sua imagem, você tem um bom atendimento, você dá sequência a isso. Então é todo um processo, não é só a sua roupa, não é só o post que você vai fazer, não é só o seu site, não é só a embalagem do seu produto. Eu acho que tudo faz parte, você tem que estar olhando para o 360, para todos os aspectos do seu negócio.
Então o que você está querendo dizer é assim, quando a gente fala de imagem, muitas vezes fica na nossa cabeça que imagem é aquela roupa que eu visto, ou aquela vitrine que eu vejo, ou aquele layout no Instagram, ou X. Só que a hora que vai para o mundo real, para o contato cliente-equipe ou cliente-suporte, isso mingua, né? Porque as coisas não estão sinérgicas, não estão falando a mesma língua. Quer dizer, eu posso ter uma imagem lindíssima, só que a hora que eu vou para o contato visual ou para essa relação onde a cliente está querendo e eu estou tendo oportunidade, eu perco essa, eu quebro a minha imagem.
É.
Quebro a minha imagem a partir de um atendimento.
Isso, então, não é consistente, né?
A construção da imagem que foi feita, de repente, com o trabalho com você, pode se perder no atendimento, é isso que você está falando, né? Nessa relação, nessa troca. Então, a imagem é muito mais do que aquilo que a gente está imaginando, pelo que eu entendi.
Imagem é tudo.
porque a gente fica com aquela... Eu fico com aquela imagem de que imagem é a roupa que eu estou vestindo, aquela primeira impressão. E, na verdade, sempre a gente está causando a primeira impressão, né, Joyce? Se a gente pensar. Porque cada etapa do contato com o cliente é uma etapa nova, então é sempre uma primeira impressão. Se a gente não lembrar disso, a gente relaxa e acaba falhando em alguma etapa.
A gente está sempre comunicando.
Mas eu estou sempre naquela primeira impressão, né? Então eu vou pegar o produto, ou eu vou mandar o produto, ou eu vou embalar o produto. Eu estou sempre numa dinâmica para o cliente de uma experiência, de uma coisa nova, né? Então eu tenho que estar cuidando o tempo todo, né? De como eu pego o produto, como eu apresento, como eu exponho, como eu embalo, como eu mando, como chega na casa do cara, né? Às vezes uma joia linda, uma roupa maravilhosa chega naquela caixa toda mal embalada, né? É. Então, tudo faz parte, né, pelo que você está falando, desse contexto de imagem que pode se quebrar com uma coisa que...
Uma coisa boba, simples. É uma coisa assim, a gente tem que estar preparado, né? Então, nesse caso dessa loja que eu citei, era só uma questão deles terem uma equipe maior, por exemplo, para atender o WhatsApp, né? Ou, enfim, se você tá se esforçando para você fazer e vender seu produto no Instagram, você tem uma intenção de venda. E daí não adianta você comunicar e depois não conseguir dar a sequência para os contatos, né?
Muito ótima a sua dica, adorei. Bom, então agora para a gente ir começando um encerramento, você poderia deixar, sei lá, no mínimo 5, se quiser deixar mais também, tudo bem, dicas sobre o que a gente precisa olhar em relação à imagem dentro de um negócio, pode ser ele online, offline, né, assim, lojas virtuais ou lojas físicas ou serviços, que muitas vezes a gente olha para serviço e acha que serviço não tem imagem e acha que tem muito mais nesse contexto que você trouxe das relações. Eu acho que o serviço tem muito mais possibilidade de quebrar a imagem, porque você, no serviço, é relação o tempo todo, né? Então, você tem dicas que você pode deixar pra gente do que é preciso olhar quando a gente fala dessa questão de imagem nos negócios?
Eu acho que a primeira coisa, né, todo negócio tem alguém por trás, né? Tem um idealizador. Eu acho que a primeira coisa, então, que tem que se pensar é qual é o seu propósito. O que você quer? Qual que é a sua verdade? E a partir daí, a marca deve ser construída. Né? Mas ela tem que ter esse racional antes de comunicação, né? Sobre o que você vai vender. Porque não é só o produto, é mais do que isso. Esse produto foi criado com algum propósito, esse serviço tem alguma alma, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter isso muito claro na sua cabeça. Qual é o seu propósito? O que você quer? O que você quer comunicar? E depois, as outras coisas que eu vou falar meio que derivam disso. Por exemplo, a segunda coisa que eu poderia falar é pensar a sua presença online. Eu acho que é imprescindível, qualquer coisa que você tenha hoje, produto ou serviço, você tem que ter uma presença online. E daí, o site é desde coisas pequenas. Ele tem... Eu entro muito site hoje que não tem um horário de atendimento. Então é um...
Ou tem o horário errado.
Também, já cheguei numa loja pra levar algumas peças, uma loja de costura. Inclusive uma loja muito boa. Ela costura couro. Faz ajustes em peças em couro. E daí no site tava que fechava uma hora. Cheguei lá, meio-dia, e já tava fechado. Então é isso, né? É pensar em como o seu cliente que vai olhar o seu site, se você tá tratando ele bem ali, né? Se o seu site tem uma cara profissional ou uma cara amadora, porque, de novo, imagem comunica. Então o que você quer comunicar? A maior parte dos sites hoje de pequenos negócios, eles são amadores. E então acho que...
O que você olharia, que você definiria que é amador? Quais são alguns pontos, assim, fundamentais?
Imagens em baixa qualidade, textos em português errado, né? O clássico, maiores informações. Então, o aspecto mesmo do site de uma forma geral. Isso passa uma credibilidade também, né? Então, quando você, da mesma forma, tá comunicando ali o visual do seu site, tá comunicando o seu negócio. Ou, por exemplo, uma outra coisa que eu consigo pensar, ainda focando em roupa, né? Se eu tenho um e-commerce de roupa, o que eu Joyce, busco na hora de procurar uma roupa para indicar para uma cliente, eu vou atrás de composição do tecido. Então, eu quero saber se é um poliéster, se é uma viscose, enfim. E tem site que não tem isso, né?
Não tem isso, que é básico.
Que é básico. Outra
mas
coisa...
Mas é básico para uma pessoa que nem você. Eu, por exemplo, não olharia para isso. Assim, online pode até ser, né? Porque online você precisa saber o tecido para você poder saber qual que vai ser o toque, né?
Uhum. É, mas também é uma das coisas que a gente precisa começar a fazer. Que é, na hora que a gente vai comprar uma roupa, a gente precisa olhar uma etiqueta. Uma roupa de poliéster, que é um tecido barato, não deveria custar caro. Ou não deveria custar mais do que uma roupa de seda. E tem muito poliéster sendo cobrado a preço de seda. Então você olhar a etiqueta e ver o que, que você está comprando, onde você está investindo o seu dinheiro, é fundamental. Então isso tanto na loja física quanto no online. A mesma coisa para cuidado. Então é uma peça que você pode tem que lavar seco, você pode lavar na máquina ou você tem que lavar a mão? Porque se for uma peça que você tem que lavar a mão, talvez você não tenha essa disposição. Você prefira uma peça que vá para a máquina. Então são coisas, informações que eu gostaria de ter quando eu busco um e-commerce. Então é uma prestação de serviço. É de munir mesmo o consumidor de todas as informações possíveis dentro do seu site ou das suas redes sociais.
Mas aí não seria também, Joyce, o fato do negócio não ampliar o olhar de quem é o cliente dele? Porque o personal stylist é que é o cliente, se a gente pensar também.
Uhum.
Né? E tem um nicho de clientes, né? Mas ele tem também o personal que vai lá, visita, leva cliente, compra, indica.
Uhum.
Então, será que ampliar o olhar, né? Que eu falo muito disso, né? Às vezes a gente olha pro cliente ou olha pro perfil do cliente entendendo que o cliente é aquele ali, o que paga. Mas, na verdade, não é quem paga, é quem indica, quem usa, né?
Uhum.
Esse também é o cliente. Então, a gente também precisa olhar para essa pessoa como potencial. Então, pô, se a pessoa vai ver online, ela precisa saber todas as informações, ou pelo menos eu vou perguntar para ela, né? Se você vai toda semana na loja, o que você pode me contar do meu negócio?
Uhum.
Né? O final do bate-papo informal, vamos conversar um pouquinho aqui para eu entender o que você precisa, que te falta, né? O que você gostaria de ter que eu não tenho, que eu posso te servir melhor.
É. É muito isso.
Um pouco isso também.
É, eu acho que as pessoas têm que se colocar no lugar do cliente mesmo. Parece óbvio, né? Mas não é. Eu mesma, como consultora de estilo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a atender foi contratar uma consultora de estilo. Justamente porque eu queria saber como as minhas clientes se sentiriam em cada uma das etapas do processo. Então é fundamental a gente ter a experiência de ser cliente num negócio similar.
Sim.
Ao nosso, né? Ou entender as dores dos clientes, entender quais são os pontos que pegam ele pra gente conseguir prestar um atendimento melhor, ou oferecer um produto melhor.
Muito bem.
Você mas falou cinco, né?
Que você pode dar?
A gente falou de propósito, a gente falou de presença online, a gente falou também, já falei de atendimento, que eu acho que é um outro ponto. Né? Por exemplo, eu detesto que me chame de senhora, detesto. Será que... E aí o meu banco vive me chamando de senhora. Pra mim, eu não gosto. E daí eu falo, eu não quero que me chame de senhora. E eles continuam me chamando. Então será que a gente tá fazendo uma coisa porque a gente acha que é legal, mas faz sentido pra quem? Pro cliente ou pra gente? Como que a gente conversa individualmente com cada um? E eu acho que o mundo tá indo muito nessa linha do one by one, né? A gente fala cada vez mais de customização, de personalização, enfim.
Isso é um diferencial dos pequenos, eu acho. Os pequenos negócios fazem isso com uma expertise que os grandes precisam aprender.
Uhum.
Nesse ponto, eu acho que os pequenos empreendedores saem na frente, apesar de que tem muito para melhorar, mas eu acho que eles têm um... Né? Enfim, que mais?
Acho que o quarto seria a apresentação. Então, como que seu produto é apresentado? Como seu produto é embalado? Eu fui já algumas vezes pro Japão, né? E no Japão fica muito evidente isso, esse cuidado que eles têm com cada produto, com cada embalagem, com tudo. Então, você pega um produto, às vezes, e ele tá até explicando como você faz para abrir ele de uma forma que ele não caia, que ele não queime sua mão, enfim. Eles pensam em tudo lá. mas eles têm uma atenção ainda mais especial com presentes, com a forma de embrulhar, porque eles acreditam que isso demonstra a forma de você embrulhar, a forma de você construir uma embalagem. Eu dei esse exemplo da mão não queimar, porque era um café que tinha lá um negócio especial lá pra não queimar a mão. Mas eles acreditam que isso é uma forma de respeito ao consumidor. Então, é a forma que eu vou te entregar alguma coisa é o quanto que eu te respeito. Então, é a mesma coisa a gente pensar quando a gente recebe um presente que vem numa sacola ou quando ele vem numa puta embalagem legal. A embalagem, no fim, já te vende uma parte, né, do presente. Você cria uma expectativa com a embalagem. É, e a última coisa que eu poderia falar é muito sobre roupas. É claro, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas se você é dono de um negócio, como que você se apresenta? Você é o executivo da empresa. Roupa comunica. Quais são os seus... Você está usando uma roupa adequada para os seus objetivos ou para o que o seu negócio comunica, o que o seu negócio tem de aspiração? Ou você está indo na contramão do que é o que você gostaria de ter de imagem para o seu negócio? E daí a roupa não vai... Não, eu pensaria isso para o executivo da empresa, né? Ou o empresário, enfim, o dono. Mas também para os funcionários, se fosse um caso de uma empresa...
A gente não tá falando então só de cores, né? Tô falando de estilo. Ih, vai quase acabar aqui, gente, olha. Aqui o Instagram ele faz uma hora cravada. Mas então, é isso, né, Joyce?
Eu adorei esse convite da Pi para conversar sobre esse tema. E, bom, se vocês quiserem continuar a conversa, pode me escrever. Meu e-mail é o consultoria@joycerossi.com. E você também pode me encontrar no Instagram, que é o @joycerossi.estilo. Um beijo e até o mês que vem.